Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café. Conversando com o analista de mercado do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Como vai? Seu Duda, vamos então falar um pouquinho aí, né? Começou da semana novamente Nova York, o Arábica aí atingindo a casa dos quatro, passando dos quatro libra-peso, né? O que que vem trazendo aí novamente essas altas, seu Duda? O que que tem movido esse mercado do café?
Pois é, na minha opinião é mais do mesmo, né? Ou seja, nós estamos com o clima irregular, não só no Brasil como no mundo todo. Estamos enfrentando no momento uma onda de calor fortíssima, com temperaturas acima da média em todo o Sudeste brasileiro. Essa onda de calor começa lá em Porto Alegre, começa no Rio Grande do Sul e sobe aqui pelo Sul inteiro, Sudeste, batendo lá também no norte de Minas Gerais. E pegando o Espírito Santo, o estado de São Paulo, Paraná, e essas temperaturas preocupam, né? Não dá para se saber exatamente qual vai ser o efeito na safra brasileira 2025 e se está prejudicando alguma coisa ou não para 2026, porque agora é que estão crescendo os ramos onde vai nascer a próxima safra 2026. Essa previsão de calor vai perdurar até mais ou menos dia 10, lá no Cerrado até dia 15, e depois a previsão de cair um pouco as temperaturas e de chuvas irregulares. Então, quando você vê que o mundo não tem estoques, que os estoques brasileiros, inclusive por nossos embarques daqui até a entrada da safra 25, por nosso consumo interno, são preocupantes, são baixos, ninguém sabe exatamente o que nós temos, o café que tem aqui é suficiente para cumprir nossos compromissos até junho e atender o consumo interno brasileiro, que a gente não pode esquecer que o maior comprador de café brasileiro é o Brasil. Isso tudo é que leva, na minha opinião, a esse reajuste que nós tivemos aí na segunda, terça e quarta. Mas nós vamos continuar assistindo muito, sobe e desce, devido a essa situação toda, e ainda não sei quem é que assistiu, mas houve um debate na Sociedade Rural Brasileira há 2 quarta-feiras atrás, sem ser na passada, na outra da qual eu participei, em que foram mostrados gráficos pela Vanusa, da OIC, mostrando essa situação de, primeiro, que o consumo no mundo não há indicativo nenhum de queda até agora. E o segundo, atualizando aquele índice composto da OIC de preços, e mostrando que quando você atualiza pelo dólar de agora, os picos que nós alcançamos desse começo do ano em Nova York não são realmente picos, né? São picos históricos, mas se você também atualizar ali, é porque eles atualizaram o gráfico que foi mostrado, foi das cotações feitas pela OIC, uma média de preços de todas as regiões. Mas é o comportamento da Bolsa de Nova York, que acompanha mais ou menos aquilo também. E então tudo isso preocupa. Eu acho que o que está acontecendo agora é um pouco disso tudo. Realmente aqui, estou em Santos, o calor dos últimos 10, 15 dias em Santos é muito alto, quente para quem é santista e está acostumado, e eu imagino que isso está acontecendo em todas as regiões produtoras de café. Isso deve ter refletido na Bolsa na segunda, terça e quarta, dando uma corrigida na queda dos últimos 10 dias.
E, seu Duda, de fato existia aí a preocupação com relação à demanda reagir diante dessas fortes altas, né? Mas pelo visto a demanda tem se mantido e isso vem trazendo ainda mais especulação e mais movimentação para as bolsas internacionais, podemos assim dizer?
Primeiro você tem isso, com as novas comunicações, a especulação mudou completamente os operadores nas bolsas em Nova York e Londres também, você tem muita pessoa física operando também, né? E as informações correndo pelo mundo com uma velocidade enorme. Você não sabe exatamente como cada um desses operadores é influenciado por essas informações. O que nós temos certeza é isso, não tem café sobrando no mundo, o consumo continua bem, né? A alta hoje em dia é menor do que era antes da pandemia, mas continua se sustentando. E quando a gente vendo principalmente esses dados fornecidos pela OIC, fica claro que a alta em 1977, aquele pico que nós tivemos, foi bem mais agressivo do que nós temos agora, né? Então, temos que ver o que vai acontecer com o consumo. Mas a preocupação vai continuar. E a cada nova notícia, esse mercado vai reagir com rapidez, justamente porque as informações correm por vários canais e com muita rapidez. Você tem também um novo presidente americano, que tem, em 40 dias de mandato, tem surpreendido muito o mundo com várias atitudes, com vários decretos que ele já fez. Não se sabe como é que vai ser daqui para frente. Isso pode influenciar na economia americana, pode influenciar na economia europeia, na economia asiática. São vários fatores que vão fazer com que a estabilidade nas bolsas de café, como estão vendo nas outras bolsas também, deva continuar. E nós aqui, que vivemos no mercado físico, que estamos acompanhando o mercado físico, vamos sentir todo esse reflexo. A outra coisa que está clara cada vez mais, você sente aí das informações que chegam de todas as regiões, é que os estoques de café no Brasil, já agora, estamos no início de março, hoje é o primeiro dia útil de março, né? Os estoques são baixos. Isso traz muita apreensão de como é que nós vamos cumprir os nossos embarques agora em março, em abril, em maio, os de fevereiro, nós ainda temos embarques essa semana, até o início da próxima semana, mas os últimos números que nós temos, que é do dia 28, mostravam quase 1 milhão a menos de sacas embarcadas em relação ao mesmo dia do mês anterior, né? Já indicando uma coisa que era esperada, que os embarques brasileiros devem cair nesses próximos meses, que é o segundo semestre do ano safra. Nosso ano safra termina no final de junho próximo.
E, seu Duda, com relação, de fato, a essa precificação também no mercado físico brasileiro, quanto esse mercado também vai sentir, né, essa movimentação, quanto ele já vem sentindo, e como o senhor mesmo comentou, não temos estoques, né? Então, a gente já, os produtores já venderam aí grande parte, né, do que tinha estocado aí da safra passada. Como que vai ficar essa situação até a entrada da nova safra aqui no mercado físico?
Pois é, essa é uma interrogação grande. Não se tem exatamente a certeza do que existe de café em mãos dos cafeicultores, que não tenha já passado para a mão de comerciantes, de cooperativas, ou que já tenha sido exportado. O mercado estima, é quase um chute, na minha opinião, que tem ainda em torno de 10%. Se isso for realidade, é muito pouco, né? Para atender o consumo interno e as nossas exportações até lá. Por outro lado, também os compradores, tanto para o consumo interno, como para exportação, estão muito cautelosos. O capital de giro de todas as empresas foi bastante afetado com novos preços do café, né? Hoje, para você girar o mesmo volume que girava há 2 anos atrás, você precisa de um capital de giro muito maior. Fora, no caso das coberturas em bolsa lá fora, o montante de dinheiro enorme que foi enviado para lá com essa alta forte que nós tivemos em 2024 e nesse início de 2025. Tudo isso está mexendo com o mercado. Os compradores estão cautelosos, não têm repassado essas altas das bolsas, quando tem imediatamente com os preços do mercado físico, e eles também são muito cautelosos em novas vendas com o exterior. Se elas não vêm numa base que eles acreditam que consigam comprar aqui dentro, eles preferem não fazer os novos negócios. Os estoques em Nova York também chegaram num ponto que parece mais ou menos estabilizado. Em fevereiro eles caíram, em janeiro também. São todos indicadores dessa situação de estoques baixos no mundo e de consumo andando. Portanto, é isso. Não tem nada de novo no que está acontecendo, no que aconteceu hoje, com essa alta forte, que chegou a mais de 2 mil pontos de alta, e ontem e anteontem. Eu acho que uma recolocação de fundos com essas notícias todas.
E, seu Duda, de fato, o que a gente tem acompanhado aí, que o senhor mesmo comentou, que não está sendo repassado, né, de certa forma, esse aumento ainda para o varejo, né? Tá uma disputa aí entre os torrefadores, a indústria, de fato, para repassar esse grande aumento dos últimos tempos aí para o varejo. Como que o senhor avalia essa situação, né? Vai chegar algum momento que vai se tornar inevitável e esse reajuste vai ter que ser feito, né? Será que isso afeta um pouco aí a questão da demanda no que você vem avaliando?
Isso é muito difícil de dar uma opinião. Eles estão repassando, e devem continuar a repassar isso para os preços. As torrefações brasileiras são bastante experientes, a gente não pode esquecer que nós somos os segundo maiores consumidores de café do mundo, e eles têm tentado repassar as altas do café verde com mais, aos poucos, para o preço no supermercado, para o comprador final, né? Mas se continuar nessas bases subindo o preço, é inevitável que repasse. Né? E é difícil enxergar uma baixa grande nos próximos tempos, porque, como eu disse, a safra brasileira começa a entrar em maio, principalmente a de Conilon. A de Arábica só começa a entrar com mais intensidade a partir de junho. E o pouco café que ainda está na mão de produtores são de produtores mais capitalizados, que seguraram quase como... segurar esse café quase como um seguro, porque não tem certeza de quanto vão colher agora em 2025. Então, eles não vendem fácil esse café. Eles aguardam uma hora melhor para vender. Mas os negócios sempre saem. Eu sempre falo que num país do tamanho do Brasil, o maior produtor de café do mundo, com essa dimensão continental, não há dia que não saia algum negócio de café. Agora, o volume de negócio, pelo que a gente sente, está abaixo da necessidade para atender o consumo interno e as exportações brasileiras. Nós temos que acompanhar, não há outra coisa a fazer. Eu tenho sempre falado isso, repetido, que quem disser para você que sabe o que vai acontecer está muito enganado.
Então a tendência daqui para frente, seu Duda, é de olho no clima e de fato aí esperando a entrada da nova safra para a gente entender como que esse mercado vai se consolidar, é isso?
Isso, e de olho no clima não só no Brasil, como nos outros países produtores também, né? Porque o fenômeno agora é mundial, não é o Brasil que está sofrendo com isso. Todos os principais produtores de café têm sofrido com um clima irregular e eventos extremos.
Maravilha, seu Duda. Bom, agradeço demais sua participação mais uma vez aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo, trazendo informações aí sobre o mercado do café.
Ok, boa tarde a todos.
Boa tarde, até a próxima, seu Duda. Bom, é isso. Então, como né, conversamos aqui hoje, de novo, né, na Bolsa de Nova York, o Arábica apresentando fortes altas, né? Chegamos aí em algum momento a atingir a casa dos quatro, a mais dos quatro libra-peso, né? Como conversamos aqui, falta de estoques, o clima vem preocupando de fato essa fase final aí, né, onde é o período de granação aí do fruto, né, isso tem trazido bastante preocupação, essas altas temperaturas. Não sabemos então como vai ser a qualidade dessa safra também. Já sabemos que vai ter uma quebra, mas agora estamos de olho também na qualidade. Seguimos acompanhando tudo e mostrando tudo para vocês, então continue ligado aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.